As notícias na ERT, edição de Vítor Moenas.
Começou nesta terça-feira em Abrantes a circular experimentalmente um autocarro de transporte público de passageiros movido a hidrogênio verde num projeto que envolve os 11 municípios do Médio Tejo e que decorre no âmbito do Programa para a Transição Energética Horizonte Europa, no valor de 320 mil euros. O presidente do município de Abrantes, Manuel Jorge Valomates, que experimentou o equipamento, referiu em reunião do Executivo que o autocarro vai circular na região durante os próximos 8 meses.
É um protótipo que estará aqui em estudo, em análise, durante 8 meses no Médio Tejo, 4 meses em Abrantes, onde temos no próprio estaleiro do município a estrutura que alimenta de abastecimento do hidrogênio para este autocarro poder funcionar, 200 km por dia em média. Porventura hoje será o dia a este nível marcado pela história, porque no futuro seguramente iremos ver autocarros movidos a hidrogênio, a eletricidade, por aí, e os combustíveis fósseis obviamente irão sair do nosso panorama, do nosso cotidiano, que tem vindo a sair, como sabem. Sentados no autocarro a hidrogênio, foi aquilo que fizemos, percebemos que estamos em outro modelo de transporte mais suave, não se ouve o barulho dos motores a combustão, naturalmente, e toda a linguagem do próprio equipamento é uma linguagem futurista. E por isso eu digo, daqui a uns anos, até nos vamos rir do tempo da inauguração do primeiro autocarro hidrogênio, como às vezes nos rimos ou sorrimos de coisas que não eram pensadas há alguns anos atrás. Agradecer muito, obviamente, à agência Médio Tejo 21 pelo trabalho, excelente trabalho feito. Este propósito de olhar o futuro, e a mobilidade é um elemento também central da qualidade de vida dos cidadãos, e dizer, obviamente, que este é um projeto do Médio Tejo, onde os 11 municípios estão envolvidos. Em Abrantes, o autocarro vai estar em Abrantes 4 meses e irá, digamos, também percorrer trajetos de Mação, de Sardual, de Constância, Jube, Vila Nova da Barquinha, e depois, quando estiver 4 meses em Tomar, estará em trajetos também urbanos e entre freguesias com os concelhos de Tomar, Torres Novas, Ourém, Feira do Zeza, Alcanena e Entroncamento. E daqui irá resultar, obviamente, um relatório pormenorizado da eficiência das linguagens, dos diferentes apontamentos relativamente a este veículo. Esperemos que seja, obviamente, o futuro.
A diminuição do imposto municipal sobre imóveis no que for legalmente permitido ao exercício camarário, com o objetivo de fixar pessoas no concelho, a par da requalificação e ampliação da zona industrial, com políticas de incentivo para a fixação de novas empresas e a criação de um parque com infraestruturas com condições para acolher a Feira de Santa Iria e outros eventos realizados no concelho, estas algumas das medidas que o Partido Chega avança como parte das propostas para o Orçamento e Plano do Município de Tomar para 2024. Numa nota enviada à redação da ERTS, o Chega acrescenta que as políticas a levar a cabo pela Câmara de Tomar no próximo ano devem pautar-se pelo desenvolvimento económico e social, pela fixação de população e fixação de empresas. Na reunião que o Chega realizou com o Executivo Municipal de preparação do próximo Orçamento e Plano, o partido apontou ainda como prioridades avançar com as medidas necessárias para a criação efetiva do parque de autocaravanas e campismo, assim como a criação do parque desportivo destinado a todas as faixas etárias. O Chega não esqueceu também a questão da poluição do Nadão e a limpeza urbana, apontando neste caso, se necessário, para a contratação de empresas que promovam essa limpeza. Refere ainda como imperativo o aumento da área do saneamento, tanto na cidade como nas freguesias, e propõe a criação de um museu interpretativo dos templários e da festa dos tabuleiros.
Rádio F, a primeira a informar.
A oposição na Câmara do Entroncamento voltou a chumbar a construção de 100 fogos de habitação para rendas acessíveis. Os pormenores com o António Fuciano.
Agora não há volta a dar-se. O Conselho do Entroncamento não terá acesso ao programa relativo à construção de habitação a custos controlados e a renda acessível, porque os vereadores eleitos do PSD e ainda o eleito do Chega, agora independente, voltaram a chumbar este dossiê em recente reunião extraordinária da autarquia. O município não perdeu tempo a reagir a esta decisão, considerando que a cidade é que perde. Recorde-se que estava em causa a construção de 100 fogos, no investimento a rondar os 17,7 milhões de euros. Verba totalmente a fundo perdido. Antes de se conhecer a decisão definitiva, Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, ainda quis deixar claro que não se trata de habitação social, mas sim habitação para jovens e famílias de classe média. E deu exemplos.
Foi lançada a suspeição de que se tratariam de casas de renda social. Não se tratam de casas de renda social. Nós temos efetivamente um programa também que estamos a desenvolver de renda social. Estas casas não são casas de renda social, são casas para arrendamento de acordo com um programa que é uma lei nacional de arrendamento, programa de arrendamento acessível. Só para ter bem claro que não se tratam de casas de renda social, se forem a essa, não sou eu que o digo, vou dizê-lo aqui, mas forem às condições da lei e que podem consultar no portal do IRU, do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, podem ver uma coisa muito simples, que é quem se pode candidatar a essas casas, se elas já tivessem já prontas. Aliás, é o que vai acontecer com as casas que estamos a reabilitar da Vila Verde. Vão ser arrendadas no âmbito deste programa. Quem se pode candidatar? Por exemplo, um agregado familiar com uma pessoa, só um indivíduo, pode se candidatar desde que tenha um rendimento anual até 35 mil euros. Quer dizer, um jovem ou uma jovem com um ordenado mensal de 2.000 até 2.500 euros pode se candidatar.
Rui Claudino, vereador do PSD, referiu desde logo que a reapreciação não se justificava, uma vez que não houve qualquer alteração ao que era proposto.
O que se passou, entretanto, de novo, que leva a reapreciar e a deliberar novamente este assunto. Que alterações se verificar? Terá ou deverá legalmente a Câmara Municipal do Entroncamento de apreciar novamente o assunto sem qualquer manifesta alteração das condições e pressupostos que levaram a apreciar e votar o assunto da primeira vez? Ou o assunto virá às reuniões da Câmara Municipal do Entroncamento tantas vezes quantas as necessárias para ser aprovado nas condições em que os eleitos do Partido Socialista pretendem, aproveitando todos os subterfúgios?
Por sua vez, Luís Forinho, vereador eleito pelo Chega e agora independente, alertou para outras prioridades com que se deparam os residentes no concelho e quis advertir que quando se fala em fundo perdido, não será bem assim.
Temos ruas na nossa cidade, na nossa zona urbana, que nem saneamento básico têm. Esta semana estive com um tratorista, condutor de um veículo agrícola com um reboque, que anda a despejar as fossas sépticas de alguns cidadãos que pagam também os impostos, que anda a despejar as fossas sépticas e tem que continuar a despejar porque as nossas ruas, algumas, não têm saneamento básico. É o caso, a Rua dos Foros da Lameira, esse é um dos casos. E eu pergunto-me, tendo consciência dos problemas de saúde que nós temos para a população de Entroncamentos, que não são só nacionais, mas sobretudo para a nossa população, que temos, que estamos aqui todos a representar, que tendo consciência para os problemas de educação, escolas superlotadas, que se não temos saúde e, em alguns casos, nem saneamento básico tem, virmos voltar para aqui mais 100 habitações, só porque vem o fundo perdido. E o fundo perdido é discutível porque iremos pagar, e não tenham dúvidas disso, que tudo isto, todo o dinheiro que nos estão a enviar irá ser pago um dia. Discutir mais 100 habitações quando não temos condições para os nossos residentes aqui, para mim está completamente fora de questão.
A finalizar, Jorge Faria lamentou depois que só o entroncamento é que não aderia a este acordo, acusando a variação de não ver para além do seu umbigo.
Só o entroncamento é que não aprova este acordo. Só o entroncamento, por acaso, é o território com mais dinâmica e com maior população é que não assina, é que não faz este acordo, porque tem uma variação que não vem para além, não vê para além do seu umbigo e que claramente tem conceitos de desenvolvimento de um território completamente diferentes do nosso.
Rádio R, informação.
O vereador Luís Francisco, do PSD, questionou o Executivo Municipal em reunião camarária sobre o andamento da obra que decorre em São Lourenço para a criação de um passadiço, que, recorde-se, tem um prazo de execução de 300 dias, obra que nos últimos meses, aparentemente, referiu o vereador social-democrata, parece não estar a avançar. Na resposta, o presidente Cristóvão reafirmou que a obra decorre dentro dos prazos, estando nesta fase a ser levada a cabo a fixação da estacaria metálica, onde irá assentar futuramente o passadiço.
Sobre São Lourenço, portanto, a obra está a decorrer, eu percebo, eu também sinto isso, não é? Que gostava de vê-la, digamos, mais, perceber-se mais o seu andamento, mas percebo porquê. Ou seja, aquilo, a fase em que ela está é da colocação da estacaria, portanto, digamos, é um processo minucioso, muito rigoroso, portanto, mas se repararem, se virem com atenção, vão vendo que do lado do rio essa estacaria vai aparecendo. É uma estacaria metálica, que é um processo, aliás, que foi desenvolvido, no fundo é uma subcontratação que foi contratada pela empresa que ganhou a obra a uma empresa de Tomar, que tem este. Na altura houve alguma demora na fase ainda do lançamento, porque era preciso encontrar um modelo que fosse mais eficiente. Para aquela zona de rio, que é uma zona complicada, já falei nisso em reuniões anteriores, e portanto esse sistema, que é um sistema metálico, em que no fundo a estacaria quase que enrosca no sol, como se fosse um parafuso gigante, está a ser feito, mas é um processo realmente minucioso. Quando essa estacaria, no fundo, que vai ser a base do passadiço, estiver concluída, o processo seguinte, pelo menos do que me dizem os técnicos, é mais rápido, que é, no fundo, colocar deck por cima daquilo. Depois houve também já os trabalhos de alvenaria junto àquela casa que existe, portanto, ali junto à capela de São Lourenço, que também já estão, em parte, feitos. Mas, portanto, a fase em que estamos é essa colocação da estacaria, que é um processo demorado, minucioso. A segunda fase, portanto, volto a dizer, do que me dizem os técnicos, será mais rápida. Não temos, para já, nenhuma indicação de que o prazo possa ser ultrapassado.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Tomar, recuperou, no passado dia 10 de novembro, material furtado no concelho de Orém. No seguimento de uma denúncia por furto em residência naquele concelho, os militares da Guarda de imediato efetuaram diligências policiais que culminaram na identificação e localização de três suspeitos, dois homens de 26 e 28 anos de idade e uma mulher de 21 anos. No decorrer da ação foram realizadas duas buscas domiciliárias e uma em veículo, no decorrer das quais foi possível localizar e apreender 865 euros em numerário, 351 moedas de coleção, um telemóvel e uma coluna Bluetooth. Os três suspeitos foram constituídos arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Orém. A ação contou com o reforço do posto territorial de Fátima e do núcleo de apoio técnico do Comando Territorial de Santarém.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A atividade da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, no Conselho de Ferreiro dos Ezer, vai estar em destaque aqui na ERTS esta terça-feira, a partir das 21 horas, numa entrevista realizada ao Presidente da Junta, Manuel Nunes. No balanço à primeira metade do mandato, o autarca dá conta de um conjunto de realizações levadas a cabo nos últimos dois anos e destaca a realização das obras de requalificação do espaço urbano em Dornes e o arranque para breve do Parque Infantil de Paio Mendes, numa freguesia que considera como dinâmica e multifacetada.
Temos vindo a realizar obras de melhoramentos, sempre olhando para as pessoas, nomeadamente parques de lazer, calçamento do Adro da Frasoeira e agora o Parque Infantil Pai Mendes, que vai arrancar dentro de dias. Já está tudo programado para que logo que a empresa possa começar a obra. É uma obra financiada 50% pela Junta de Freguesia e 50% pela Câmara, tal como as anteriores. De facto, a nossa freguesia é multifacetada. Eu costumo dizer que ela tem quatro locais de centralidade: Dornes, Frasoeira, Carril e Pai Mendes. São tudo locais com algum dinamismo, nomeadamente na área da saúde, da cultura, do desporto, da parte religiosa, como é o caso de Dornes, com o Santuário de Nossa Senhora do Pranto. Também falando em Dornes, sendo a Aldeia Maravilha, está agora a ser objeto de obras de grande vulto, nomeadamente o esconder os fios da eletricidade e do telefone por baixo do chão, para que a povoação fique uma povoação má portuguesa, no tempo em que não havia eletricidade, digamos assim. Também a toa pentagonal está a superar obras de beneficiação, criação de um museu. Portanto, a freguesia está em movimento, é uma freguesia com dinamismo, todos os dias funciona. Temos um quadro de pessoal que dá mesmo esse movimento à freguesia, nomeadamente as limpezas, no centro de saúde. Temos a secretaria aberta todos os dias, de segunda a sexta, o que é das 8 da manhã às 4 da tarde, o que é um benefício enorme para as pessoas, já que as pessoas sempre precisam tratar qualquer documento, qualquer informação, tem uma porta aberta. Isso é fundamental. Temos o centro de saúde, que funciona a tempo inteiro, todos os dias. Temos um médico recentemente ali colocado e temos já alguma garantia de futuro, já que o médico reside ali mesmo na freguesia, bem perto do centro de saúde. Portanto, temos a cultura, também é muito dinâmica. Temos a Filarmónica Presbeirense, que ainda recentemente comemorou os 182 anos. Temos o Grupo Cantares do Zezre, em Pai Mendes. Temos as concertinas de Dornes, que também têm algum dinamismo e também têm várias atuações por toda esta zona centro. E temos lá outra associação em Pai Mendes, que é um bocadinho mais de convívio, de sala de convívio ao fim de semana, mas também não deixa de ser importante. Portanto, a nossa freguesia considero-a muito dinâmica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Adriana Silva, médica e colaboradora da Rádio Hertz nos últimos 4 anos, reuniu as 48 crónicas apresentadas na rúbrica Nota do Dia numa obra sobre temas de saúde intitulada A Voz do Cuidar, obra que será lançada no dia 25 de novembro pelas 15 horas na Sala Polivalente do CIR. O livro junta uma série de crónicas que abordam muitos tópicos de saúde e bem-estar, como é o exemplo da vacinação, febre, doenças respiratórias, saúde mental, gravidez, hipertensão arterial, entre outros ainda como a poluição atmosférica, hidroterapia, sedentarismo e atividade física, de modo a informar os ouvintes ou leitores, a dar-lhes orientações técnicas e práticas para o dia-a-dia. A obra resultou de uma parceria entre a autora, a Rádio Hertz, o Instituto Politécnico de Tomar e o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, o CIR, a favor do qual reverte o proveito total das vendas desta obra. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
O termo superproteção encerra em si mais significados do que imaginamos. A verdade é que, hoje, os pais estão demasiado focados na vida dos filhos, na escola, na ocupação dos tempos livres, nos amigos, nas brincadeiras. A superproteção pode ser definida como a atenção excessiva dedicada pelos pais aos seus filhos. Por vezes, torna-se difícil estabelecer a linha que estabelece a fronteira com a toxicidade emocional. O excesso de controlo é diametralmente oposto à missão de educar. A criança não deve ser excessivamente controlada, porque educar não é asfixiar e não lhes podem cortar as asas para que no dia da manhã possam ser capazes de tomar decisões e ser responsáveis pelos seus atos. O que por vezes acontece é que, à medida que o tempo corre, os pais tomam consciência que os filhos, afinal, não correspondem a esse ideal de filho perfeito, projetaram e a decepção instala-se, tornando muitas vezes a relação azeda e fria, sem que ambas as partes tomem disso consciência. Por vezes, é mesmo conveniente a ajuda de um profissional, caso contrário, ficarão dados irreparáveis pela vida fora. Mas o sentimento de decepção não é só para os pais. Também as crianças desvenda essa frustração no olhar dos pais e começa a desenvolver um sentimento de fracasso e de inferioridade. Não é errar que se aprende, mas é corrigir o erro. Se a criança o não corrigir, para que não volte a reproduzi-lo, para que da próxima vez não repita, não aprenderá. Ficará só com o registro do erro, tal como acontece aos pais no dia a dia. Há que fazer compreender à criança onde e porque errou e verificar se na próxima vez em que realizar a mesma tarefa tem a mesma atitude. Seguramente esta forma de educar será muito mais apropriada. Protegemos as crianças para que não caiam, para que sigam pelo caminho correto, mas essa proteção não as deve impedir de ter voz própria e, sobretudo, de que possam cometer erros e aprender com eles. Outro aspecto a considerar pela sua importância prende-se com a atitude de autopenalização que muitas crianças revelam agindo com os seus próprios juízes de avaliação quando não conseguem atingir os níveis muito elevados que lhes são exigidos, tornando-se tristes e fechando-se no seu mundo. Devemos orientar a criança sem interferir nem solucionar os problemas com que se depara, para que ela seja capaz de conseguir atingir o objetivo a que se propõe, e desta forma propiciar um melhor desenvolvimento da sua saúde mental, física e relacional e o gosto que tem essa conquista. O parar dos pais sobre os filhos foi uma teoria criada na década de 1990 e sobretudo a partir do ano 2000. Essas crianças chegam agora à universidade. Dados dos censos de 2021 revelam que mais de metade dos jovens até aos 18 anos vão à boleia dos pais para a escola e que até aos 34 anos, infelizmente, vivem com os pais. Também a diminuição do número de filhos fez com que os pais tenham um envolvimento emocional maior com o filho. As próprias licenciaturas que advêm do processo de Bolonha, onde existe, tal como um secundário, um quanto à senioridade, faz com que os filhos avancem para o mestrado e continuem dependentes dos pais. Os professores da universidade consideram que são imaturos, barulhentos, dependentes dos pais. Mas se não prepararmos os filhos para tratar dos seus assuntos, o que vai acontecer depois? Vão levar os pais para um emprego? Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.